Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, um bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e a partir de agora apresento o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Sintonize com a nossa cooperativa e fique ligado no Informativo Semanal Cotrizal, um programa de rádio com notícias, dicas, entrevistas, informações técnicas e muito conteúdo para manter você sempre bem informado. No site da Cotrizal, você pode ouvir o programa e também conferir os horários de transmissão nas rádios da sua região. Acesse cotrizal.com.br e não perca nenhuma edição do Informativo Semanal Cotrizal.
E no Informativo Cotrizal desta semana, nós temos a satisfação de contarmos com a presença do diretor vice-presidente da Cotrizal, João Carlos Kini, que vai nos trazer inúmeras informações. Bom dia, seu Kini, seja muito bem-vindo ao Informativo Cotrizal.
Bom dia, Lourdes Silvana e os ouvintes que nos acompanham através das rádios. Mas é muito difícil falar sobre mercado de preços, né? Principalmente soja, milho e trigo, vamos falar um pouco. É, por conta do cenário que a gente vive hoje. Tivemos aí as enchentes aí que estragaram bastante lavouras, aqui na nossa região até não foi tanto quanto em outras regiões, né? Mas assim, a vida volta à normalidade, nós estamos plantando trigo agora, aquelas lavouras que foram estragadas com as chuvas, né? O trigo é uma cultura que ela consegue melhorar o solo em menos tempo comparando com outras culturas, porque o trigo é plantado pertinho, um grão do outro, então fica todo preenchido o solo, né? Mas eu vou falar dos preços de mercado, então. Vamos falar da soja primeiramente, né? A bolsa está em torno de $11,60 o bushel, tem caído. Mas, por outro lado, tem subido o dólar. Por isso que, nesses últimos dias, os preços até foram melhores por conta da alta do dólar. Mas agora, a partir de quarta-feira, quinta, mais precisamente, mas foi na quarta-feira, começou a ceder o dólar. E essa alta que aconteceu no dólar, em torno de 10%, deu uma boa melhora no preço da soja. Uhum. Mais ou menos valorizou. Essa alta do dólar valorizou o preço da soja. Mas também a gente tem que ter um cuidado que quando começa a cair a cotação do dólar, o preço também cai. Uhum. Por que que a Bolsa de Chicago não tem caído? Porque o plantio americano está concluído. A safra de soja, milho e trigo, lá eles concluíram o plantio e o clima lá está normal, está andando uhum. bem. E os estoques a nível de mundo estão normais, não tem falta de grão, não tem nada disso, né? Então, por isso que a bolsa continua estável. Então, a gente tem que ter um cuidado especial. Outra coisa também que influencia no preço é a bolsa, é o câmbio e o prêmio. Uhum. O prêmio é quando o porto funciona bem, tem liquidez, flui, né? E nós estamos com um problema no porto hoje. Com essas enchentes que aconteceram, os rios levaram muita areia uhum. para o mar, e essa areia foi parar lá no porto de Rio Grande também. Então, navios que carregavam 70 mil toneladas, ou 60, né? Os que mais carregam lá é 70. Em torno de 12% estão carregando menos quantidade de produto. Mas aí você tem que pagar o frete das 70 mil toneladas, uhum. não das 50 que carregou por conta do problema do calado. Então, isso é um problema, é o prêmio. Então, prêmio, bolsa e dólar que influenciam no preço da soja. E a gente agora está vendo, assim, valorizou durante o início da semana, na semana passada, e nessa semana agora está caindo o preço da soja por conta do dólar. O dólar, o presidente vive criticando bastante, o presidente do Banco Central, e essas críticas, elas não são bem-vindas no comércio, né, no mundo geral, né? Então, Agora parece que o governo falou que vai cumprir a meta fiscal, e aí, com isso, o dólar tem caído durante a semana. O soja foi isso. O milho, nós estamos na colheita de milho na região centro-oeste, e tem no Mato Grosso do Sul e no Paraná, tem acontecido seca, e o milho não tem tido boa produtividade. O pessoal está colhendo em torno de 80 sacos por hectare. Mas, em contrapartida, no Mato Grosso, lá a colheita é cheia. O pessoal está colhendo até 150 sacos de milho por hectare. E a gente está vendo, assim, na nossa região, uma redução muito grande de plantio de milho para o próximo ano. A gente está vendo em torno de 30% a 40% de redução, por conta do que os produtores ultimamente não têm colhido bem, não têm tido altas produtividades, né? Nós temos um problema da semente, que é cara de milho, a cigarrinha, que ela tem causado muitos danos, por isso que a produtividade não tem sido boa. Mas, assim, vai ter redução para esse ano. Mas, por outro lado, também a gente está vendo Lanina, que está chegando, onde na nossa região vai ter menos chuva, e na região norte mais chuva. Então, a gente vai ter que ter um cuidado, assim, quanto menos oferta, melhor preço. Porque os preços hoje, eles são balizados na lei da oferta e da procura. Se nós vamos plantar menos milho, consequentemente, vai ter menos oferta. Poderemos ter um preço melhor, mas temos que ter um cuidado que, de repente, o clima vai nos atrapalhar. Mas, assim, pelo que a gente está vendo, as chuvas serão normais. No primeiro ano, quando acontece Lanina, não é para ter muita redução de chuva. Nos próximos anos, sim. E falando em trigo também, o trigo, a gente sabe que no ano que passou não teve qualidade, não teve produtividade, e esse trigo teve muitas doenças. A gente conseguiu exportar esse trigo para outros países, né? Mas no mercado interno esse trigo que sobrou não serve para panificação. Então esse trigo que ainda está aí para ser faturado ou comprado, né, ele não tem qualidade. Consequentemente, também, os preços não deverão ser muito bons, né, nessa linha. Também outra coisa que aconteceu durante a semana, Lourdes, aconteceu o lançamento do Plano Safra 2024 e 2025. Ele acontece no mês de julho e vai até junho do ano que vem. O que tem de especial? Que aumentaram os volumes ofertados, né? Houve um aumento, incremento de em torno de 10%, e na linha dos PRONAFES, uma redução de juros. Então, isso é muito bom, porque tem mais oferta, né? E com juros menores para os pequenos agricultores. Mais ou menos seria isso, né? Que aconteceu durante a semana, e falando, então, de Plano Safra e de preço dos produtos.
Muito bem, sempre importantíssimas informações atuais, né, para o cenário dos nossos produtores. Mas, seu Kini, eu não posso deixar de aproveitar a sua presença no Informativo Cotrizal desta semana, especialmente porque, neste sábado, 6 de julho, nós comemoramos o Dia Internacional do Cooperativismo, uma data, com certeza, muito significativa. Nós estamos desenvolvendo diversas ações com parceria também de outras cooperativas. Inclusive, nós vamos divulgar, na sequência, uma mensagem do presidente da OCERGS, o senhor Darcy Hartmann, que traz um panorama de números, uns panoramas gerais do cooperativismo gaúcho. Mas, falando da nossa Cotrizal, seu Kini, eu gostaria que o senhor, com mais de 30 anos, né, cooperativista, vivenciando o dia a dia da cooperativa, o que o senhor poderia dizer aos nossos ouvintes sobre o cooperativismo?
É muito fácil de falar, porque, Lourdes Silvana, na nossa região, o cooperativismo ele é muito forte. Vamos falar em cooperativas de produção e financeiras, né? Então, realmente, sempre foi forte na nossa região. E o que, que é o cooperativismo antes disso? Né? Uhum. É uma opção de vida, uma forma diferente de buscar soluções para dificuldades de forma coletiva por meio da união. O cooperativismo se contrapõe ao processo de exclusão social, ameniza os efeitos da globalização e possibilita a inserção de pessoas em atividades econômicas. Por isso que a Cotrizal, no ano de 1957, né, ela foi fundada, porque na época tinha um problema de comercialização de trigo, por isso que ela é cooperativa Tritícola Sarandi Limitada. Tritícola porque era o trigo principal produto. Hoje o principal produto é soja. Mas na época, então, foi fundada a cooperativa, foram na união de pessoas para comercializar, para estocar esses produtos. Foi feito isso, né? E falando em estocagem, a Cotrizal é uma das cooperativas, é a maior cooperativa do Estado em armazenagem. Uhum. Nós temos capacidade para 21 milhões de sacas, né? A cooperativa recebe soja, milho e trigo e estoca. Hoje, praticamente, nós temos toda a safra de soja estocada ainda na Cotrizal, porque o produtor, ele não está comercializando e tinha estoque de passagem de safras anteriores. Então, toda a safra recebida no ano de 2024 ainda está para ser comercializada. Né? Falando em números, né? A cooperativa então foi fundada no ano de 1957, nós temos em torno de quase 12 mil associados, né? 250 líderes, área de atuação, nós estamos em 40 municípios, e a unidade de semente de grão, nós estamos com 61 locais onde nós recebemos grão. Isso que é cooperativismo, é você ter locais próximos para receber, entregar o grão. E a armazenagem, então, como eu disse, né, é a maior do Estado. Número de funcionários, nós temos quase 2 mil colaboradores, e o nosso faturamento em torno de 3 bilhões e 500 milhões. Né? E com sobras, no ano que passou, tivemos uma sobra líquida de 173 milhões de reais, né? E um retorno que nós damos para o associado que faturou soja, mais de R$ 8,00 na soja. Uhum. E mais de R$ 4,00 por saco de milho. Né? E o nosso associado, Lourdes, ele tem 92% dos nossos associados tem menos de 50 hectares. Então, por isso que a cooperativa, né, ela é muito bem-vinda numa região onde são pequenos agricultores. O grande produtor, ele se vira, tem agrônomo, tem condições financeiras diferentes. Né? E nós estamos numa área de abrangência de 745 mil hectares. Né? 745 mil hectares. Em números, seria isso. E também, assim, sobre o cooperativismo no país, né? O Brasil, ele tem, com dados da OCB, né? Nós temos 5.314 cooperativas no país. Dessas, 1.223 são do setor agrícola. E em torno de quase 1 milhão de cooperados, né? E mais de 207 mil colaboradores. E no Estado nós temos 7 tipos de cooperativas. Tem as agropecuárias, tem as de crédito, que são fortes na nossa região, né? Infraestrutura, saúde, trabalho, produção de bens e serviços, transporte e consumo. Então, o cooperativismo no Brasil é muito forte. Eu diria assim que em torno de 10%, cada 15% da população do país, ela está associada a uma cooperativa. Mas tem países no mundo que tem até 40%. Uhum. Então, nós temos muito a crescer. Uhum. Né? E a gente está crescendo e tem que crescer, todo mundo tem que crescer, né, Lourdes Silvana?
Com certeza, é um ajuda mútua, né, Selkine? A gente pode perceber nos municípios onde a gente realiza atividades, onde a Cotrizal está inserida, o traz o desenvolvimento. Vamos pegar a cidade onde a Cotrizal nasceu, que é Sarandi. Quantos empreendimentos, quantos empregos é a empresa, é a cooperativa, é a entidade, é a empresa que mais emprega no município? Quantos impostos isso gera? Um ciclo virtuoso que a gente fala do cooperativismo, né?
É assim, tu pega também o investimento. A Cotrizal, ela investe onde ela está inserida, né? E também o retorno do ICMS. Tudo que nós faturamos são emitidas notas, uhum. Não é nada vendido a frio, uhum. Não. Por isso que é importante o setor cooperativista, né, Lourdes?
Com toda certeza. Mas, Selkine, eu agradeço, então, a sua participação no informativo Cotrizal desta semana e, a seguir, então, nós vamos acompanhar a mensagem do senhor Darcy Hartmann, presidente da OCERG.
Quero cumprimentar a todos os cooperativistas do Rio Grande e apresentar os grandes números da expressão do cooperativismo no Rio Grande do Sul. O sistema OCERG tem 370 cooperativas, o número de associados são 3,8 milhões de associados, número de colaboradores, 76 mil colaboradores, né? E nós tivemos um faturamento bruto de 86,3 bilhões, com crescimento de 3,3%, sobras líquidas de 5,11 bilhões, com crescimento de 20%, um patrimônio líquido de 32 bilhões, com crescimento de 13%, e os ativos de 179 bilhões, com crescimento de 15,5%. Cooperativismo, apesar desse ano de dificuldade, esse ano de seca, onde o agro teve assim, uns impactos muito grandes, nós tivemos um crescimento em todos os setores, mostrando realmente que a capacidade, a gestão e a profissionalização, mas acima de tudo também essa visão de pertencimento do associado, entendendo que a cooperativa é dele, que a cooperativa trabalha para ele, para a sua comunidade, gerando desenvolvimento da comunidade, onde ele é o dono, é o cliente e, em última análise, ele ajuda nas assembleias a definir os destinos dos recursos que são gerados e que sobram no ano da cooperativa, são fundamentais para que nós possamos crescer cada vez mais. Este ano de 2024, nós temos uma série de desafios que são, tivemos esse impacto climático muito forte, onde uma série de regiões, Vale do Jacuí e do Taquari, praticamente muitas cooperativas e muitas propriedades foram dizimadas. A metade sul nós tivemos o desafio que a safra da soja praticamente não foi colhida, 50%. A metade norte, o nosso grande desafio são as chuvaradas que deram e deu uma erosão muito forte, e nós precisamos de investimentos maciços no que diz respeito à recuperação de solos, à renegociação de débito das cooperativas, à renegociação de débitos aos produtores, e as regiões do Vale do Jacuí e do Taquari precisarão de recursos a fundo perdido para que nós possamos novamente buscar o nosso crescimento. Precisamos de ajuda, precisamos de apoio do governo federal, precisamos também de um fundo garantidor que fundamentalmente também vai oportunizar para que o produtor possa acessar crédito que nos modelos normais, com 3 anos de seca e com 1 ano de enchente, dificilmente teria condições de acessar esse crédito. São essas as grandes demandas, são essas as grandes pautas das cooperativas, sem contarmos também que a reforma tributária está impactando, a normatização está acontecendo nesses próximos dias e nós precisamos estar muito presentes para que o ato cooperativo seja preservado e que todos os direitos das cooperativas e de seus associados possam ser mantidos na Constituição e na lei regulamentar.
A Cotrizal nasceu da vontade de transformar a região e prosperar junto com o agronegócio. Do sonho daquele pequeno grupo de agricultores até os dias de hoje, mais de 6 décadas se passaram. E agora colhemos com você os frutos da cooperação, celebrando o desenvolvimento da nossa terra, as conquistas de cada associado e a força da nossa produção. Muito obrigado por estar sempre conosco.
E assim, com todas essas informações, nós vamos encerrando o Informativo Cotrizal desta semana, agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal.